Meus amados irmãos, irmãs, celebramos hoje a vigília de Pentecostes. Para nós tem um grande significado e podemos dizer que esta vigília, o dia de Pentecostes, se deu em função da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entender isso ao longo da homilia, o porquê. O Espírito do Senhor encheu o universo, Ele que tudo une, conhece todas as línguas, aleluia, nos diz o missal romano. Esta realidade anunciada pelo livro da Sabedoria realizou-se plenamente no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos com Maria em oração. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos o Ato dos Apóstolos, nós vamos ver que eles começaram a falar em outras línguas. O medo, a insegurança se dissipou e a ousadia do Espírito Santo se fez presença em cada um deles. Antes da graça do Espírito Santo, por medo, insegurança, os apóstolos viviam fugindo de casa em casa, com medo da perseguição e medo da morte. Mas após o derramamento do Espírito Santo, eles passaram a falar novas línguas e a proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com ousadia e sem medo, de cidade em cidade, mesmo em meio à perseguição. Quanto mais eram perseguidos, mais anunciavam o Senhor. Quanto mais eram perseguidos, mais a igreja do Senhor crescia. O número dos fiéis aumentavam. Nós vemos que Jesus, ele prometeu derramar o seu Espírito Santo. E esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Meus amados irmãos, os apóstolos, ao receberem o Espírito Santo, eles não ficaram parados. Eles não ficaram com as janelas fechadas. Nós também podemos perceber no livro do Ato dos Apóstolos que Pedro abriu a janela e em sua primeira pregação ali, uma multidão se converteu. Portanto, podemos afirmar que é Pentecostes. Pentecostes é a realização da promessa de Jesus. Porque Jesus, em João capítulo 16, versículo 7, nos diz: quando eu for, enviar-vos-lo-eis, ou seja, quando eu subir ao céu, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, é o batismo por ele anunciado antes de subir aos céus. Sereis batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. É ainda o cumprimento de suas palavras: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior manarão, ou seja, jorrarão rios de água viva. O que isso quer dizer? A partir do momento que nós recebemos a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo que nós já recebemos no nosso batismo, mas a partir da nossa fidelidade a esse batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo, fidelidade àquilo que o batismo exige de nós, fidelidade à doutrina da igreja, fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade ao seu Evangelho. Esta fidelidade se dá um nome de santidade de vida. Quando nós trilhamos esse caminho de santidade, quando nós permitimos que o Espírito Santo adentre em nós, este mesmo Espírito Santo que nos impulsiona à missão, nos leva ao encontro de muitos que necessitam, ou seja, a partir da minha experiência com a efusão do Espírito Santo, com a graça do batismo no Espírito Santo, eu sou impelido a levar aos outros, ou seja, levar aos outros a mesma experiência que eu vivi. Por isso nós vemos que os apóstolos, eles não ficaram de braços cruzados, não ficaram sentados, acomodados, mas se colocaram em missão, se colocaram à disposição, em movimento. Veja, não é isso que quer dizer do interior manarão ou jorrarão rios de água viva. Porque aquele que busca a santidade de vida e se permite ser conduzido pela graça do Espírito Santo, ele não fica parado. Ele quer levar aos quatro cantos da terra esta experiência do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação a este versículo de João, capítulo 7, 37 e 58, quem tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, do seu interior, manarão rios de água viva. O evangelista ainda afirma, isto disse referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, não fora dado de maneira total. Mas não podemos pensar que ele faltasse ao justo. O Evangelho também nos prova que a respeito de Israel, de Simão e de Isabel e de Simão e de outros ainda, Jesus declarou a respeito dos apóstolos na véspera de sua morte: vós o conhecereis porque permanece entre vós. Além disso, na tarde de Pentecostes, ao aparecer aos 11 reunidos em cenáculos, na tarde da Páscoa, aparecendo aos 11 reunidos em cenáculo, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Com isso nós podemos afirmar que o Espírito Santo é dom por excelência. Infinito como é Deus, né? Infinito assim como Deus é infinito. Embora quem crê em Cristo já o possua. Por recebê-lo e possuí-lo, e pode recebê-lo e possuí-lo cada vez mais. Por isso nós, enquanto cristãos, enquanto batizados, nós temos o dever de buscar uma intimidade com Deus na vida de oração a partir da nossa experiência, ou seja, da nossa vivência na Santa Missa. E a partir desta vivência plena na Eucaristia, levarmos para a nossa vida a oração ao ritmo da vida, a meditação da Palavra de Deus, a ruminação, a oração íntima que nos leva a esta intimidade com Deus na adoração ao Santíssimo Sacramento, mas na oração pessoal diária, clamando a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama sobre nós os dons, os carismas, mas também por meio da graça do Espírito, ou seja, por meio do Espírito nos é derramado a graça. sejam as graças simples ou as graças especiais. Assim como no nosso batismo nós recebemos a graça santificante, esta graça que nos permite adentrar no reino dos céus. Mas quando o pecado entra, quando nós não clamamos ao Espírito Santo seu auxílio, quando nós não buscamos uma vida de intimidade com Deus na oração, quando nós não vivemos os mandamentos divinos, o pecado entra e este pecado, que é o pecado mortal, nos rouba esta graça santificante que nos impede de adentrar no céu, que nos impede de adentrarmos no paraíso. E a única forma de recuperarmos esta graça é a partir da nossa experiência com a misericórdia de Deus, a partir de uma experiência de arrependimento profundo e a vivência dos sacramentos, principalmente o sacramento da reconciliação, porque é somente por meio da reconciliação, da confissão, que esta graça santificante que o pecado mortal nos roubou, nos é devolvida, e assim viver a Eucaristia. Por isso nós não podemos receber a Eucaristia de qualquer forma, porque é o encontro da nossa alma com nosso Senhor Jesus Cristo. E uma alma que está em pecado mortal, sem esta graça santificante, ela passa a odiar a Deus. E a partir da experiência com a misericórdia de Deus, na confissão, a partir de uma contrição verdadeira, nós recebemos esta graça santificante que nos devolve esta intimidade com Deus. Por isso o Espírito Santo é dom por excelência. Assim como Deus é infinito, Ele também é infinito. Nós já o recebemos no nosso batismo e podemos recebê-lo e possuí-lo cada vez mais. Sua descida sobre os apóstolos na tarde da ressurreição prova que tal dom inefável está estreitamente ligado ao mistério pascal, como eu disse no início desta homilia. Tendo morrido e ressuscitado pela redenção dos homens, tem o direito e o poder de derramar sobre nós a graça do Espírito. E é somente por meio desta graça, pela graça do Espírito Santo, que nós iremos alcançar a nossa salvação. Ou seja, né, dentro desta realidade, é por meio da força e da graça do Espírito Santo que nós vamos alcançar a força necessária para rompermos com as tentações e as fraquezas. E ainda se porventura alguém que possui a graça do Espírito em seu coração vier a cair, a própria consciência nos acusa e nos leva ao encontro da reconciliação com o Senhor. E por isso, mesmo quando em estado de pecado mortal, nós não podemos deixar de rezar. Nós não podemos deixar de pedir a graça do Espírito Santo que nos dê uma contrição verdadeira e que nos leve a um encontro real e verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua misericórdia na confissão. A vinda do Espírito no dia de Pentecostes renova e completa este dom. Desce o Espírito Santo, não mais em forma íntima e particular como na tarde da Páscoa, mas em forma solene com manifestações externas. Falar em outras línguas, os dons de cura, assim como todos os outros dons carismáticos. Veja, meus amados irmãos, Esta graça não é reservada a uma minoria. Esta graça nos é dada a todos. Mas nós só seremos capazes de experimentarmos esta graça se nós abrirmos o nosso coração, se nós permitirmos que o Espírito Santo adentre em nós, porque o Senhor, Ele não obriga a ninguém. Por isso Ele nos deu a graça do livre-arbítrio e o dom do Espírito Santo não é um privilégio para poucos, mas para muitos, para todos. E por isso nós ouvimos no seu Evangelho, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por todos. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. O mistério pascal, ele culmina assim não só na ressurreição e na ascensão, mas também em Pentecostes, o seu ato conclusivo. E por meio do Espírito Santo, o Senhor continua a guiar a sua igreja e a cada um de nós. E por isso nós devemos diariamente clamar esta graça, pedir ao Espírito Santo que nos santifique, pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom da fortaleza para lutarmos com a força do alto, com a graça divina, contra o pecado. Por isso, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos ensina que, mesmo quando a tentação aparecer, logo de imediato, já devemos clamar esta força do alto. Porque somente pelas nossas forças nós não alcançaremos o paraíso. Somente pelas nossas forças nós não alcançaremos a salvação. Mas o Senhor, Ele não nos abandonou, o Senhor não nos deixou sozinho e ainda nos prometeu e cumpriu a sua promessa de derramar o seu Espírito Santo, a força divina, a mão de Deus que conduz o homem à salvação. E por isso nós precisamos abrir o nosso coração e pedir, clamar, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante da frieza do nosso coração, até mesmo quando o nosso coração ele é de pedra, mesmo quando nós trazemos em nós a mágoa, o rancor, é preciso clamar este Espírito Santo. E que nós possamos juntos pedir mesmo esta força do alto. Então fique em pé. E juntos peçamos esta graça, o dom de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que possa vir sobre nós, do seu jeito, da sua forma, seja em meia voz, seja no silêncio do seu coração. Vai pedindo mesmo. Peça que o Espírito Santo venha sobre ti, sobre as suas fraquezas, sobre as suas misérias. Que o Senhor deseje mesmo e peça ao Espírito Santo que te dê um coração contrito, um coração arrependido, e que Ele possa preencher este coração vazio com a sua graça, ou até mesmo que Ele possa mesmo fazer um transplante de coração, tirar esse coração de pedra, esse coração frio, magoado, cheio de rancor, e que nos dê um coração novo. Então peça mesmo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha fraqueza, vem Espírito Santo de Deus, fortalece. Sim, Espírito Santo de Deus, fortalece aquilo que ainda é fraco em mim. Sim, Senhor, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós desejamos, Senhor, a santidade, nós queremos alcançar a santidade de vida. E sabemos que somente pelas nossas forças nós não seremos capazes. Por isso nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha mente, sobre o meu inconsciente, sobre a minha consciência. Me ajude, Espírito Santo de Deus, a ser uma pessoa melhor. Me ajude, Espírito Santo de Deus, a alcançar a santidade de vida, a pureza de pensamento, a pureza no olhar, a pureza no agir. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, abrase a nossa alma, abrase o nosso coração. Sim, Espírito Santo de Deus, expulse de nós todas as trevas. Preencha-nos com a sua luz e nos auxilie. Por isso nós clamamos, vem, Espírito Santo. Vem.
Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para
É isso mesmo que nós te pedimos, Senhor. Transforma o nosso coração, lava, purifica, restaura. Nós estamos aqui hoje, Senhor, no santuário do Pai das Misericórdias e clamamos esta força do alto. O mesmo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre os apóstolos, que o Senhor possa mesmo derramar sobre nós. Inflama, Senhor, a nossa alma, assim como o Senhor inflamou as almas dos apóstolos, reunidas em cenáculos com sua mãe. Nos dê a mesma ousadia, Senhor, para anunciarmos com a nossa vida, para espalharmos o Seu nome sobre a face da terra. Nos dê a mesma coragem, Senhor. Nos dê a graça de alcançarmos a santidade. Por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê fome e sede de Ti, fome e sede da Tua Palavra. Conceda-nos, Senhor, os dons, segundo a necessidade da comunidade, segundo a necessidade destes novos tempos em que nós vivemos. Vem, Espírito Santo de Deus. E é isso mesmo que nós te pedimos, Senhor Jesus. Manda, derrama o teu Espírito Santo sobre nós.
Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito.